para pagá-lo. Percebe?
Sim.
Então, a concessão de crédito, ele não é de maneira irrestrita. O banco pode ter alguns mecanismos para poder lhe conceder um crédito. Aí isso futuramente pode se impactar,
Impactar
desde que o banco informe.
quando a pessoa precisar de crédito até para outras coisas maiores, casa própria, comprar um
Isso,
veículo, ou ter um
perfeitamente.
tentar um novo cartão de crédito um tempo depois, né?
Isso, Ivna. E ainda que essa pessoa consiga e possa ter essa sensação de achar que, olha, eu consegui depois de um bom tempo, é possível. Mas existe uma possibilidade real, até numa linha de crédito, de sua taxa de juros ser superior à de outra pessoa pelo risco que você já causou ao banco.
Ah, isso é possível. Até um ano atrás, pelo menos, havia no registrato, né, que é do Banco Central, uma parte de prejuízo do banco, que seria quando alguém fica devendo valores altos e um tempo depois de negativado faz o acordo e paga um valor bem abaixo da dívida. Aquele valor que foi reduzido. No mesmo exemplo que você deu do cartão, a dívida era de 10 mil e depois fez um acordo, pagou 2 da dívida que era 10. Os 8 mil de desconto da dívida entrariam no prejuízo. Essa aba não está mais no registrato, não aparece mais para o consumidor, para o cidadão. Ela está ainda no cadastro dos bancos? Impacta alguma coisa?
Vamos lá, Ivna. Boa pergunta e extremamente pertinente. E agora perceba que isso é outro cenário, tá? Essa
Sim,
questão
sim.
das anotações no sistema do Bacen no prejuízo. Se o banco, por mera liberalidade, resolveu conceder um desconto de 80% nessa operação que você fez menção agora, e eu paguei, eu liquidei minha dívida.
Independente do
Entendeu?
desconto que foi dado, né?
Independente, isso foi uma opção dele em dar esse desconto para liquidação da dívida. Ele não pode, em momento posterior, dizer: ó, você ainda tem aqui 8 mil que você não pagou. Negativo. Se você me deu um desconto de 80% para liquidar, não existe prejuízo nenhum. Tanto não pode existir anotações no Banco Central, como também não pode haver essas condicionantes de novo crédito. Ciro, como assim? O banco vai e me liga e diz: ó, Ivna, a título de exemplo, tu tem uma dívida com o banco, que ela já é prescrita, tá? E Ivna tá querendo uma nova linha de crédito. Então o que acontece? Ivna, vem aqui que eu vou te dar 80% de desconto, mesmo a dívida prescrita, e eu quero fazer porque eu tô querendo um cartão. E um gerente ou alguém me disse que eu poderia ter um cartão mediante liquidação. Se eu chego ao banco e a dívida era de 10 e eu pago ela por 2, o banco não pode negar o cartão de crédito porque ele ofereceu um desconto e você já pagou. Esse prejuízo foi um risco, isso é um fortuito interno, isso é um risco que ele assumiu para si.
Entendi. É,
Na minha
realmente.
percepção, isso é uma condicionante ilegal.
Que acontecia, né? Era colocado lá, foi retirada. A dúvida era realmente se permanecia em algum tipo de cadastro interno. Segundo dados que foram divulgados nessa semana pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, né? Uma pesquisa de endividamento e inadimplência do consumidor foi divulgada na terça-feira. Mais de 8 em cada 10 famílias brasileiras continuam endividadas, né? Considerando os dados do mês de junho, 81,6% das famílias disseram ter algum tipo de dívida. Aí o cartão de crédito apareceu aí como principal, financiamentos, empréstimo pessoal, cheque especial ou carnê de loja, né? E o percentual, né, repetiu o registrado em maio, interrompeu uma sequência de altas, pelo menos como se tivesse estabilizado em maio e junho. E aí ainda é um número muito, muito alto, nas famílias brasileiras. E aí fica aquela questão que é meio subjetivo mesmo. O gasto em cartão de crédito foi por necessidade ou foi excesso que alguém cometeu em algum momento, né?
Isso. Na minha percepção, Ina, e aqui eu sou muito humilde para dizer: olha, eu posso estar errado, mas essa situação ela perpassa por diversos fatores e diversos agentes. A falta de educação financeira é um fator que contribui. O crédito concedido de maneira irresponsável e predatório é outro. A inflação é outro. A taxa de juros. Enfim, hoje o cenário que a gente vive, o consumidor cada vez mais ele tem que se resguardar. Olha, eu vou consumir isso. É necessário? Realmente eu vou precisar disso? Porque a gente está entrando numa bolha que vai ficar cada vez mais difícil de sair. E eu digo isso pelas pessoas que eu estou recepcionando no Procon. Entendeu? Então, um conselho que eu posso dar dentro dessa perspectiva financeira é: olha, tem algumas instituições que estão patrocinando ou promovendo esses cursos de educação financeira de maneira gratuita. O Procon é um deles. A Universidade Federal, através da sala de ações, é outro. Entendeu? Então, a gente tem que trazer para si, cada consumidor, cada ouvinte que tá participando, de parar e fazer uma organização financeira, para que isso não deixe de desaguar em situações que possam tornar mais prejudiciais.
Exatamente. A gente quer agradecer muito, Ciro Paletó, por participar
Deste
conosco,
nada.
mesmo resfriado, participando com a gente, trazendo essas informações. Ele que é coordenador do Núcleo de Apoio Fiscal do Procon Paraíba. Muito obrigada. Boa sexta-feira, boa recuperação para você.
Ivna, eu que agradeço, de verdade. E esse tema para nós, enquanto Procon, é extremamente pertinente. Então, sempre que for preciso, a gente pode contribuir da forma que pudermos fazer. Tá?
Tá bom.
Obrigadão e tenha um bom trabalho e bom dia para todos. Tchau.
Obrigada, tchau. Ainda só trazendo mais uma informação desses dados que eu trouxe agora, divulgados pela Confederação Nacional de Comércio de Bens, Serviços e Turismo, né, que falava sobre o nível de endividamento das famílias brasileiras ficando estável nos meses de maio e junho desse ano. Há uma parcela de consumidores que declarou não ter condições de quitar os débitos que já tem. E aí, esse número era de 12,3% em maio e recuou bem pouquinho, mas é um recuo que já significa muito. Foi para 12,2%. É um recuo tímido? Sim. Mas aí significa que há pessoas que estão conseguindo fazer um parcelamento e honrar com parcelamento ou quitar a dívida. A entidade, né, a federação, destaca o aumento da participação das famílias que se consideram pouco endividadas, a manutenção do comprometimento de renda em níveis estáveis e redução do tempo médio de atraso no pagamento das dívidas. É importante falar sobre isso porque a gente sempre traz aqui a variação, por exemplo, do custo de moradia, seja um financiamento, um aluguel, o custo da alimentação, o valor de cesta básica, e tudo isso interfere na conta mensal das pessoas. Um ponto importante que foi dito agora por Ciro Paletó e também é dito por vários outros especialistas é: essa organização financeira passa muito por anotar os gastos fixos, que inclusive há uma prioridade dos brasileiros, esse levantamento também traz isso, de pagar o que é fixo. Então, a conta de água, a conta de energia elétrica, internet, telefone, são contas fixas e as pessoas recebeu o salário, recebeu ali o seu valor, a sua receita, já faz o pagamento dessas contas, que são contas físicas, fixas, aliás, mensais. Faz esse pagamento. E aí o cartão de crédito fica para muita gente como algo para pagar depois. E aí, às vezes, se o valor tiver mais alto do que o valor que a pessoa tem no bolso, fica bem complicado mesmo. 1 hora, 2 minutos, vamos falar mais sobre questões de consumo. A gente vem falando sempre, e aí nos próximos dias a gente vai trazendo mais informações sobre isso. 1 e 3, vamos fazer um intervalo e a gente volta, minha gente, falando sobre publicidade de bets. Plataformas de aposta online têm a partir de hoje novas regras de publicidade e a gente volta falando sobre isso.
Você está ouvindo? Fala Paraíba. YC 996, 105,5 MHz. Tabajara, João Pessoa, Paraíba. A história das Copas na Tabajara.
A Copa do Mundo de 1994 nos Estados Unidos testemunhou um feito que beira o impossível no futebol moderno. O atacante russo Salenko marcou 5 gols em uma única partida na vitória da Rússia por 6-1 sobre Camarões. O mais curioso é que a Rússia foi eliminada ainda na fase de grupos, mas os gols de Salenko naquele jogo, somados a um pênalti convertido anteriormente, o tornaram artilheiro daquela Copa, ao lado de Stoichkov. Ele é o único jogador a ganhar a chuteira de ouro, tendo jogado apenas 3 jogos no torneio.
Neste sábado tem futebol na Tabajara. O 13 vai até Porto Alegre enfrentar o São José pelo jogo de ida das oitavas de final da Série D. E a Tabajara acompanha a trajetória do Galo na competição. A partida começa às 4 da tarde, mas a partir das 3, o time do Scred campeão chega na FM 105,5 e no YouTube para trazer todas as informações deste duelo. Vem com a gente para mais essa jornada esportiva, porque há 75 anos pensou o futebol, sintonizou Tabajara. O Esporte da Tabajara 2026 tem o oferecimento de Loque Agora, a locadora mais segura do Brasil. Peixaria do Agostinho, o verdadeiro sabor do mar. O norteonline.com, informação com credibilidade. Loxolo, aluguel de máquinas e equipamentos em João Pessoa e Campina Grande. Jornal A União, o melhor impresso em suas mãos.
Você que trabalha com entrega ou precisa de moto para rodar e fazer uma renda, já pensou em alugar uma moto pronta para trabalhar, sem burocracia e sem dor de cabeça? A Loque Agora é especialista em aluguel de motos para delivery e serviços urbanos. Moto revisada, documentação em dia e suporte completo para você focar no que importa: ganhar dinheiro, sem precisar financiar, sem ficar parado. Quer começar a rodar? Procure agora por Loque Agora nas redes sociais ou acesse loqueagora.com.br. Loque Agora, sua moto está pronta para trabalhar.
Olá pessoal, eu sou Elaine Cristine.
Eu sou Seu Pereira, da banda Seu Pereira e Coletivo 401.
Eu sou Priscila Clare e a minha música toca aqui na Rádio Tabajara.
Tabajara FM 105,5.
A opinião com credibilidade está de volta.
A opinião com credibilidade está de volta.
Fala Paraíba.
1:06, estamos de volta com o Fala Paraíba nesta sexta-feira, 17 de julho de 2026. E um alerta importante, começa a valer hoje, as novas regras começam a valer para a publicidade das bets, né? Vai ser acompanhada com possibilidade de advertência e até multa, e multa salgadíssima para quem continuar cometendo irregularidades. A gente viu e até abordou aqui no programa a forma como algumas transmissões dos jogos da Copa do Mundo de futebol masculino vinham fazendo dessas empresas que estão entre as patrocinadoras que colocam mais dinheiro nessas transmissões, seja nas mídias tradicionais ou em mídias alternativas, né, pela internet. Eu falo mídia alternativa porque eu tenho muito canal com transmissão pelo YouTube, com muita gente acompanhando, e aproveitou a transmissão dos jogos da Copa para divulgação dessas plataformas que patrocinam mesmo. E aí, a forma de publicizar nem sempre foi só de falar o nome da empresa. Teve momentos durante a transmissão de jogo da Copa que havia dizendo, tá X por X, tal momento, aposta não sei o quê, fora o número de influenciadores digitais utilizando seus perfis nas mídias sociais, querendo incentivar as pessoas a apostarem em uma seleção ou outra que já estava em desvantagem no jogo. Então, assim, houve essas mudanças nas normas, a gente vai detalhar a partir de agora, conversando com Fernanda Carvalho, que é especialista em direito digital, advogada, vai falar para a gente sobre as mudanças e a importância, né, de ter esse regramento todo. Seja bem-vinda ao Fala Paraíba mais uma vez, Fernanda. Boa tarde. Fernanda, você nos ouve? Vamos tentar refazer a ligação para Fernanda Carvalho, né, advogada, especialista em direito digital, para falar para a gente sobre essas novas regras, né, das conhecidas BETs. E é importante que elas sejam um desses pontos, e o ponto base lá é que vai ser acompanhada de uma advertência, que jogos causam dependência, né, algo que atualmente avalia, até ontem pelo menos, só tinha assim, jogue com responsabilidade. E aí agora precisa da advertência de jogos causam dependência e algumas coisas desse tipo, tal qual já acontece em propagandas de cigarro e de bebidas alcoólicas também, que já tem ali no rótulo e na publicidade como um todo a advertência sobre ser um produto que vicia. Agora sim, retomamos o contato. Fernanda, você nos ouve?
Escuto sim.
Seja bem-vinda.
Desculpe. Acho que foi a conexão.
Seja bem-vinda ao Fala Paraíba mais uma vez, para falar sobre essas novas regras de publicidade para as plataformas de apostas online, né, que vem. Houve alguns excessos durante as transmissões dos jogos da Copa do Mundo, e aí com essa validade agora, ainda vai afetar os jogos, porque tem a final no domingo, amanhã tem o jogo que define aí terceiro e quarto lugares, né?
Isso, mas já é boa tarde a todos, a todos os nossos ouvintes, que já é o próprio Ministério da Fazenda, a Secretaria da Fazenda, também prestando atenção nesses pontos, nesses picos de alcance que a gente fala, né, e que como isso pode repercutir de forma negativa na vida financeira de todos os consumidores, de todos os apostadores, né. Você já começou a nossa fala falando sobre essa questão dos jogos, né, da Copa do Mundo. Eu lembro que houve, enfim, com uma grande influenciadora, acho que a mais famosa dos jogos do Tigrinho, que a gente vem falando desde as CPIs das Bets, e aí já havia uma repercussão dela quando ela indicou um dos dois times para ganhar. E aí, enfim, isso foi o que saiu na mídia, eu não posso atestar a veracidade, porque eu não cheguei a ler, não posso me apontar nenhum julgamento, mas já se falava daquela cláusula que a gente também discute muito, que é quando o apostador perde, o influenciador ganha, né? Uhum. Isso é uma tática impressionante, assim, de tanto, eticamente já é repugnante, né? Mas judicialmente isso não pode acontecer de maneira nenhuma. Então, e quando a gente vê hoje algum influenciador falando sobre a questão dos jogos, já tinha que ser maior de 18 anos e tudo mais, e agora vem essas portarias do Ministério da Fazenda, também aumentando o grau, como a gente pode dizer assim, né, passando de uma esfera estadual para uma esfera da União, no qual eles já falam assim, ó, o Ministério da Fazenda adverte que jogos pode causar dependência, que jogos não é a garantia que você vai enriquecer. Então, todas as advertências têm que estar contendo no material publicitário, tá? Que tem informação, além de ser maior de 18 anos, e principalmente do efeito nocivo dos jogos. Eu acho que outro ponto, Ivne, que a gente pode trazer, que acredito que com certeza você deve ter falado aí com os nossos ouvintes, foi que recentemente houve a suspensão das plataformas. O juiz de Campina Grande, em caráter liminar, suspendeu as plataformas da Pixbet, né? Acho que foi essa semana que teve até uma grande alcance essa situação. E aí, novamente, assim, eu queria até novamente parabenizar a imprensa paraibana, que a gente está antecipando, esclarecendo todos os nossos ouvintes, antes mesmo das coisas acontecerem. A primeira decisão de grande repercussão, pelo menos que eu acompanho aqui no estado da Paraíba, e a gente nota que ele vem fazendo o quê? Ética digital, uma coisa que a gente já vinha falando muito, Estatuto da Criança e Adolescente, a questão de que os jogos não podem ter um conteúdo que seja destinado às crianças, não pode ter aquelas cores, aquele caráter infantil que vá, no caso, chamar a atenção de uma criança, tá? Não pode ser permitido, e aí eu vou também falar um pouco da decisão, porque falava que não tinha questão de atestar de fato que aqueles apostadores eram maiores de 18 anos. Não é só, pessoal, isso a gente chama de níveis de segurança da informação, de camada de segurança da informação. Não é só você informar lá, não. Por exemplo, eu nasci no ano de 92. Eu preciso juntar documentos próprios atestando que, de fato, eu sou um apostador, que sou maior de 18 anos, que sou pleno e sou capaz e que estou jogando porque eu quero jogar. Porque a atividade do jogo é uma atividade esportiva, isso não se pode tirar. Mas não está ali com nenhum caráter, nenhum interesse de você enriquecer, tirar proveitos. E mais uma vez, tem que ser plataformas regulamentadas, além pelas loterias estaduais, né, que a gente tem que falar, também pelo Ministério da Fazenda, né? Porque aí vem a questão do algoritmo, não sei, aquele algoritmo que a gente chama batizado, que realmente que vai induzir ao erro e que faz com que você ganhe, 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 e depois você só perde. Exatamente. E para você tentar ganhar, né, você vai ter que apostar muito mais. Então, isso, assim, a gente fala muito nas entrevistas, mas as pessoas pensam, não, a doutora Fernanda só está falando ali, porque uma atualização... não, pessoal, é porque isso chega no meu escritório todos os dias ou todas as semanas. São pessoas que foram vítimas de jogos e quando vê, apostaram, às vezes, o dinheiro que está ali guardado de 50, 60, 70 mil reais. As pessoas caem realmente, é uma coisa assim que você pensa, mas as pessoas de fato caem. Às vezes as empresas nem CNPJs no nosso país têm. Então, assim, para evitar essa dor de cabeça de você até perder o dinheiro e não ter nem como recuperar, porque não encontra a empresa, é importante, pessoal. A gente aqui não está querendo tirar, joguem, podem jogar, mas que vocês joguem de fato, naquelas plataformas que sejam seguras.
Pois
e
é,
que tem... a gente, mais uma vez, né? O ECA aí, pode falar.
Tem alguns pontos, só lhe interrompendo um pouquinho. Primeiro, mesmo com as plataformas que passaram pela regulamentação, que estão inscritas, né, registradas e funcionando de forma legal no Brasil, mesmo essas precisam dessas adequações que estão sendo feitas, né? Aquelas que nem se adequaram, que nem se inscreveram, elas estão completamente irregulares, completamente ilegais, e o risco de perder é muito maior numa daquela que não está cumprindo nada da legislação. Nada do que a lei brasileira traz sobre tudo isso, né? As que já estão no Brasil, ainda assim, tá havendo adequação da publicidade, como é esse caso, tá havendo adequação, como aconteceu meses atrás, da pessoa poder colocar o CPF e bloquear a publicidade de bets para aquela pessoa, ou não permitir que haja inscrição nessas plataformas com o seu CPF. Então, assim... imagina o que não está adequado, imagina o que não está registrado, né? A quantidade de ilegalidades.
Justamente, e assim, a gente falando de, tá, vou apostar 10, 20 reais, valor irrisório. Mas, para mim, eu tenho a consciência que 10 reais, tem mês, se brincar, às vezes você está procurando 10 reais no bolso, você não tem, né? Na realidade do brasileiro.
Sim.
Então, precisa ter esse cuidado, porque se você quer apostar, se você quer jogar, se você de fato quer se identificar com essa atividade esportiva, tudo bem, mas procure, e como qualquer outro esporte, né? Procure realmente, tem CNPJ, tem inscrição estadual, vá ali no Reclame Aqui, vê se algumas pessoas estão falando. Desconfie, pessoal, desse pessoal que tem grupo de WhatsApp para discutir apostas. Desconfie das pessoas. Já chegou para mim que era todos os apostadores às 6 da noite ganhavam. Se você jogasse às 6 da noite, ganhavam.
Nossa.
Eu até perguntei para o cliente, eu disse, é na hora de Nossa Senhora? Só pode. Acho que ele deve ser devoto de Nossa Senhora, que é 6 horas da noite, na hora de Nossa Senhora. Então, assim, existem algumas coisas que... Mas se a gente tiver um mínimo de cautela, não estou pedindo para ter um olhar especializado como o nosso, mas o mínimo de cautela no que você está olhando, verificando, prestar atenção, vai te tirar uma dor de cabeça muito grande, porque depois, para recuperar, vem aquela ansiedade, vem aquela frustração de ter caído num golpe. Isso é muito triste. Então, esses os cuidados e a legislação brasileira, claro, isso é um movimento, é uma coisa que vai evoluindo com o passar do tempo, a tecnologia todo dia tem uma coisa nova, então também não pode esperar que tudo esteja resolvido num simples texto de lei, que não vai estar. Então, vem se modernizando e vem garantindo, assim, tendo esse cuidado, as portarias novamente falando, que além das advertências, ser proibido qualquer conteúdo publicitário para as crianças e para os adolescentes. E aquilo ali não está, assim, a troco de nada, não. Se está tendo esse endurecimento, é porque, de fato, estão constatando que as nossas crianças, os nossos adolescentes, estão sendo muito vítimas dessa situação.
E o
então,
a criança
precisa realmente endurecer as leis.
Pois é, a criança e o adolescente que geralmente não tem renda própria, né? Então, na hora que utiliza uma plataforma como essa, está apostando um dinheiro que, às vezes, não é dele. E tem um ponto, a idade, a criança e o adolescente, está ali em formação, na psique, está na formação toda de vida. Se para um adulto é perigoso por causar dependência, e tem todos os riscos e todas as situações que a gente já viu e soube que aconteceram no Brasil nesses últimos anos, né, desde que as bets chegaram de uma forma mais popular. Imagina num público mais jovem, sem ter a cabeça de uma pessoa adulta, né? O perigo é realmente muito maior.
Justamente. E qual é o tipo de cidadão que a gente está formando, né? Uma coisa, uma cautela que eu estava hoje até de manhã comentando isso. E o excesso de tela, até para a gente que somos adultos formados, já causa muita dependência, uhum. Causa muito problema psicológico. Então, para aqueles seres humanos que estão sendo moldados, né, que estão passando por esse momento de amadurecimento, é necessário ter esse cuidado, é necessário para não vir vícios, para não vir achar que com os jogos pode ser a forma de você ganhar a vida. Então, a maneira correta mesmo é estudando, é correndo atrás de forma correta, de forma justa. Então, são essas cautelas que de fato devem existir, e novamente, assim, parabenizar a imprensa, a Rádio Tabajara, por trazer sempre esta pauta, porque é de extrema relevância para todo mundo, que todo mundo hoje é uma sociedade hoje hiperconectada, que todo mundo estranha quando passa meia hora e aquela pessoa não lhe responde.
Pois
de
é.
Tanto que a gente está, tanto está assim, habituado a respostas instantâneas, àquela coisa ansiosa, efêmera. Então tem que ter um pouco mais de cautela para também não ter problemas no futuro.
E as pessoas estão nessa rapidez, querendo ter resposta tão rápido, tão imediata, que às vezes desrespeita o horário de descanso da outra pessoa, às vezes desrespeita o tempo da ação para que tenha uma resposta para aquela demanda, né? Tem uma questão social envolvida nisso tudo que aumenta a ansiedade. E falando sobre bets, sobre plataformas dos jogos, ter o jogo no seu celular, na sua casa, onde você estiver, facilita muito esse acesso. A grande diferença desses jogos para os jogos como aconteciam antes ou como acontece em espaços físicos é isso. Num outro espaço físico, você tem que sair de onde você está para ir ao local fazer uma aposta ou fazer o jogo. No seu celular, vai onde tiver e às vezes confunde com um joguinho comum de celular. A pessoa quer ganhar aquele negócio e aí o que está colocando em jogo às vezes é o dinheiro de uma conta de casa ou as economias da família, como já aconteceu com muita gente. Quero agradecer muito, Fernanda, a sua participação conosco mais uma vez. Desejar uma boa tarde e um bom fim de semana.
Boa tarde para todos. Um abraço, pessoal. Até mais.
1:21, a gente vai seguindo aqui com o programa, mudando de assunto para falar sobre o dia de hoje, que é o Dia da Proteção às Florestas, também chamado de Dia do Curupira. Felipe Lima traz para a gente, né, mais informações sobre esse dia, que é voltado à preservação das matas.
Nesta sexta-feira, nós celebramos o Dia de Proteção às Florestas e também o Dia do Curupira, lendário guardião das nossas matas. A data é um alerta urgente sobre a preservação verde em meio às mudanças climáticas. Aqui na Paraíba, temos joias ecológicas que vão desde a Mata do Buraquinho, uma das maiores florestas urbanas do mundo, aqui no coração de João Pessoa, até a Mata do Pau-Ferro, no Brejo, e a Reserva Guaribas, no litoral norte. Para marcar a data, diversos parques do estado participam neste fim de semana do Movimento Nacional Um Dia no Parque, com trilhas noturnas, ações de limpeza e plantio de árvores. Para entender o peso dessas reservas para nossa sobrevivência e o equilíbrio do clima, eu converso agora com a professora Cristina Crispim. Ela é pesquisadora do Departamento de Sistemática e Ecologia da UFPB. Professora Cristina, seja bem-vinda à Rádio Tabajara.
Olá, eu que fico feliz de estar aqui com vocês.
Professora, qual a importância dessa data de preservação, né? O Dia de Proteção às Florestas?
Olha, é extremamente importante. As florestas em si, elas são muito importantes para a nossa vida como um todo. A floresta, né, a figura de um coletivo de árvores, elas têm funções extremamente importantes para a nossa sobrevivência. Então, só para dar um exemplo grosseiro, nós estamos com um aquecimento global, mas, por exemplo, na Europa, as pessoas estão conseguindo chegar em temperaturas de 48 graus, na Espanha, já tivemos em Marrocos, na Índia, mas aqui na região tropical, nós chegamos aos 40 graus. Por quê? Por conta das florestas. Então, quando nós temos a floresta amazônica, não só as florestas, a floresta da Mata Atlântica, até a própria floresta da Caatinga, né? É, todas elas têm uma importância muito grande, que é a evapotranspiração. E com isso é colocado mais umidade no ar, vapor de água. E esse vapor de água, aumentando a umidade, não deixa a temperatura ficar tão fria, então ela torna o clima mais ameno. Mas essa é apenas uma das funções da floresta. Outra função extremamente importante é a absorção de água, que é facilitada pela presença das raízes dessas árvores. Então, quando a gente tem uma floresta em pé, a chuva que cai, mesmo que seja muito forte, ela vai cair lentamente no solo, evitando a erosão. A gente vai ter uma muda morta que vai absorver essa água, e essa água vai ser direcionada para os lençóis freáticos. Então, com a floresta, a gente tem água no lençol freático, a gente tem água nos rios. Sem floresta, a gente não tem. Por isso que cada vez mais a gente vê nascentes secando, rios com menos água, tudo isso por conta do desmatamento. É, fora a biodiversidade, né? Então, a gente também tem muita biodiversidade, seja nas próprias plantas da floresta, seja nos animais que vivem associados a ela. Então, muitos dessa biodiversidade é extremamente importante, né, para os seres humanos. Então, a floresta devia ser exaltada todos os dias, né? A gente devia estar reflorestando, mas ainda está desmatando, o que é um absurdo. Porque, realmente, para a nossa qualidade de vida, para a nossa sobrevivência, nós dependemos diretamente da presença de árvores, da presença das florestas.
E aí, quando a gente cita a Mata do Buraquinho e fala dessas florestas, é o que vem à cabeça, né? Mas, assim, a degradação das nossas matas costeiras, quando a gente fala de manguezal e restinga, isso também tem a ver, não é?
Claro, o manguezal ela é extremamente importante. É, o manguezal, ele recebe água do mar. Então, ele é uma válvula de escape. Se a gente não tiver os manguezais saudáveis, o manguezal repara. Se tem muita chuva e a água aumenta o nível do mar, ele se espalha pelo manguezal. Então, o manguezal serve como uma esponja que está recebendo ali aquele monte de água e consegue absorver. Quando a gente tem os manguezais já aterrados, ou a gente reduz essas áreas de manguezal por conta de construções, etc., essa água vai acabar inundando. Então, ela não vai ter para onde ir, não vai ter para onde se espalhar. E com isso a gente passa a ter muito mais problemas também de inundações em áreas costeiras. As restingas, elas são também extremamente importantes, elas são áreas de transição dentro da própria floresta, né, da Floresta Atlântica, da Mata Atlântica, e elas são áreas de conexão entre ambientes marinhos, costeiros e as áreas propriamente ditas da Mata Atlântica, se bem que elas fazem parte da Mata Atlântica. Mas como estão numa área muito arenosa, ela acaba sendo essa mata de transição, assim como o mangue, que é a transição entre o ambiente e a água salgada. E essa floresta ela é adaptada para receber, para viver, né, sobreviver em águas salinas. Então é uma tristeza, né, a gente ver tudo sendo substituído hoje em dia por conta de interesses capitais.
Essa foi a nossa conversa com a professora Cristina Crispim, pesquisadora do Departamento de Sistemática e Ecologia da UFPB, sobre o Dia de Proteção às Florestas. Professora, muito obrigado pela disponibilidade.
Eu que agradeço, é um prazer estar aqui com vocês.
Volto com vocês no estúdio.
Obrigada, Felipe, pelas informações. E ainda, nessa onda, né, nessa temática do dia sobre proteção ao meio ambiente, a gente vai falar a partir de agora sobre questões relacionadas à temperatura, né? O Brasil tem tido temperaturas bem diferentes, né? No sul do país, um frio intenso, até no centro-oeste, ali com temperaturas bem baixas mesmo. Aqui no Nordeste, sobretudo aqui no litoral, mesmo com dias chuvosos e a temperatura mais amena, mas tem dia que a temperatura está chegando a quase 30 graus aqui em João Pessoa, por exemplo. E aí essas mudanças, né, frequentes e temperaturas mais intensas chamam a atenção. Um estudo recente aponta, inclusive, que até 2075 o Brasil pode enfrentar até 127 dias de calor extremo a cada ano. Teve uma entrevista no Jornal Estadual com o geógrafo Bartolomeu Israel, que falou sobre isso, sobre essas mudanças climáticas, o impacto da mudança climática na saúde, no meio ambiente e também na rotina das pessoas. Vamos ouvir um trechinho?
Na prática, significa uma pressão muito forte em relação à saúde, em relação ao bem-estar, em relação à economia. enfim, afeta toda a nossa vida, desde a nossa vida pessoal, individual, até a economia, consequentemente nossos bolsos também, nossa saúde. Tem que lembrar que aumento de temperatura, que não é uma coisa para o futuro. Esse trabalho, ele mostra o que vai acontecer previsto, né, para o futuro. Mas essa já é uma realidade que está se mostrando todo dia no nosso país. Por exemplo, um dos males, né? Mais calor significa que você vai ter menos água disponível por conta de evaporação. Significa problema de abastecimento urbano, significa problema de uso da água para irrigação, significa queda na lavoura, entre outras coisas, né?
Quais fatores estão contribuindo para o aumento da frequência e da intensidade das ondas de calor?
São dois elementos, né? Tem o aquecimento global, que é provocado principalmente por ação humana, né? Os poluentes, essa história que a gente já conhece, né? Gás carbônico e tal. E também desmatamento. O desmatamento, ele colabora duplamente, tanto para o aumento do gás carbônico, né, dos gases de efeito estufa, como também, por exemplo, para esse aumento de temperatura que está sendo previsto para o Brasil e, infelizmente, no mundo inteiro, na realidade. O Brasil, há que se lembrar que dentre os países com maiores emissões de gás carbônico, o Brasil é um dos cinco, né, e é o único dentre os cinco cuja razão maior é desmatamento e queimada.
De que forma esse cenário ele pode afetar a Paraíba e o próprio Nordeste nos próximos anos?
O Nordeste como um todo, né? Boa parte da região Nordeste está inserida no clima semiárido. As temperaturas aumentando significa, por exemplo, que a gente vai ter maiores taxas de evaporação de açudes. Significa dizer que quando chover, na estação chuvosa, como vai estar mais quente, essa água vai evaporar mais. Significa menos água disponível no solo e também nos açudes, que por sua vez implica em problemas de abastecimento doméstico, implica também em problemas na agricultura. E nós já vivenciamos essa realidade, né? E ela, através desses números, está indicando que essa realidade ela deverá se tornar ainda mais intensa, efetivamente, né? Então, o que hoje já não está muito bom pode ficar pior.
Qual o principal impacto aí para a saúde das pessoas, para a saúde da população?
Para a saúde, por exemplo, os casos de hipertensão, né, que tem uma componente climática muito forte, né, as elevações de temperatura, elas implicam diretamente em algumas questões de saúde, como, por exemplo, hipertensão, entre outras coisas. Afeta tudo, toda a nossa vida, desde a economia, o meio ambiente, a nossa saúde individual.
Ô Bartolomeu, tem a questão do El Niño também, né, que está chegando esse ano, um super El Niño. Esse fenômeno ele vai trazer algum impacto assim, para aumentar ainda mais esse calor que já está muito forte aqui na nossa região?
Com certeza. Inclusive, eu tive esses dias, né, no Cariri, e o que eu percebi, né, é que nesse mês de julho, as temperaturas normalmente à noite no Cariri, elas são bem mais amenas. E não estava com essa amenidade toda. Imaginei que já sejam consequências indiretas desse El Niño. Se as previsões se confirmarem, esse super El Niño se estender até o início do próximo ano, complica muito. Complica muito porque boa parte das chuvas no nosso semiárido, elas se dão entre o final do ano e o início do ano seguinte, né? É onde estão concentradas a maior parte das chuvas. Se ele se estende até o início do ano que vem, vai ser muito ruim para todo mundo aqui no Nordeste, inclusive aqui no litoral.
Uhum.
Por conta dessas ondas de calor também, que podem também fazer, né, com esse super El Niño, que haja também uma diminuição na quantidade de chuva, que seria normal para essa região.
Pois é, tá aí um trecho da entrevista com o geógrafo e ambientalista Bartolomeu Israel, entrevista concedida hoje pela manhã aqui no Jornal Estadual. E a gente está acompanhando, né, algumas... Estou vendo aqui algumas atualizações em relação ao terremoto, né, que afetou o mar, mas muito próximo ali no México, chegando até países vizinhos. El Salvador também sentiu tremores, né, tremores lá por perto. E aí as ondas têm o alerta de tsunami, fica um olhar muito grande para isso, porque há uma advertência, como eu disse, o alerta de tsunami dos Estados Unidos advertiu para a possibilidade de ondas ao longo da costa em um raio de até 300 quilômetros do epicentro. Né? As ondas podem atingir níveis que vão de 30 centímetros a 1 metro acima do nível da maré em algumas áreas costeiras do México, da Guatemala, e isso segundo o alerta do Sistema de Alerta de Tsunami dos Estados Unidos. Em outros países, né, a onda deve ficar 30 centímetros acima do nível da maré. Está sendo ainda, né, as autoridades estão entendendo o que aconteceu, não há informações ainda sobre vítimas, eu tenho procurado aqui nas agências internacionais, até o final do programa, se a gente tiver essa informação, a gente traz, mas por hora é realmente aquele cuidado todo de se haverá mais tremores e se haverá realmente ondas maiores, né? Esse alerta de tsunami é algo que já preocupa um bocado, mas só repetindo, é o segundo terremoto de magnitude acima de 7 em um mês, pegando aqui as Américas, né? O México fica ali na América do Norte, né? América e na Venezuela, América do Sul, teve um terremoto de magnitude 7.3 ou foi 7.4, seguido de outro de 7.2, um minutinho depois, no dia 24 de junho, ou seja, menos de um mês atrás. Vamos seguir acompanhando e trazendo as informações, mas na torcida para que não tenha danos e que não haja questões mais graves por lá. 1:34, vamos fazer mais um intervalo, a gente volta já já.
Você está ouvindo Fala Paraíba. Quando você ouve, você sabe. 105,5 Tabajara FM.
Transa Reggae, o programa mais energizado da Paraíba, emanando todas as vibrações positivas da cultura reggae. Transa Reggae, toda sexta, das 8 à meia-noite comigo, Dado Belo, tocando o puro reggae raiz com suas mensagens de paz e amor. Vem na nave você também, viajar nessa cultura nascida na Jamaica. Tabajara FM, 105,5, um toque de cultura. Rastafari.
Fique atento às mudanças na nossa programação. Por determinação da legislação eleitoral, nossos programas institucionais fazem uma pausa temporária. Sai o serviço e entra a música, sempre com a qualidade Tabajara FM. Tabajara 105,5, a rádio que toca você.
Peixaria do Agostinho. Ao saborear o nosso peixe fresco, você vai saborear o verdadeiro sabor do mar. Peixe, camarão, lagosta, molusco e crustáceos em geral. Atenção! O torcedor que chegar na Peixaria do Agostinho, vestido com a camisa do Belo, falando que a Tabajara é a melhor rádio do estado, receberá automaticamente um desconto de 10% na compra com pagamento em cartão e 15% no pagamento em espécie ou no Pix. Peixaria do Agostinho. Mercado de Peixes de Tambaú. Box 1. Delivery 98704-7561.
Alô, meu povo, eu sou Kojak do Banjo.
Eu sou Nélio Torres, poeta e compositor paraibano.
Eu sou Lili Sanfoneira e a minha música toca aqui na Tabajara FM.
Tabajara FM, 105,5.
A opinião com credibilidade está de volta.
A opinião com credibilidade está de volta.
Fala Paraíba.
Uma hora 37 minutos, estamos de volta com Fala Paraíba nesta sexta-feira, 17 de julho de 2026, e a gente volta falando sobre mundo do trabalho em mês de férias, né? Muitas crianças e adolescentes estão de férias das escolas, mas os pais não conseguiram tirar férias nesse momento, e aí conciliar trabalho e estudos com criação dos filhos é um desafio, quando chega o período de férias ainda mais. Teve uma entrevista hoje de manhã no Jornal Estadual com o sociólogo Mário Ladowski falando justamente sobre isso, né? Sobre esse cuidado com os filhos, os desafios de conciliar os cuidados com os filhos, com o trabalho ou os estudos. Vamos ouvir um trechinho?
Quando a gente fala da maternidade, a gente tem que reconhecer que, por uma cultura, que não é só brasileira, mas nós aqui temos essa cultura, há uma divisão sexual do trabalho em que ainda divide de forma desigual o cuidado com as crianças, né? Então, as famílias, em geral, têm por cultura que as mulheres, as mães, é que se dediquem mais a educação dos filhos do que os pais, né? Isso é uma cultura que diz respeito às famílias brasileiras, né? E que acaba incidindo, né, essa divisão desigual do trabalho dentro de casa, né, no cuidado com as crianças e também com os idosos, né, com os pais, né, que recaem mais sobre mulheres que sobre homens, isso acaba incidindo em desigualdades de acesso, seja ao estudo, seja ao mercado de trabalho, né, desfavorecendo as condições das mulheres, tanto no estudo quanto no trabalho, quando comparado com os homens, né? Que esse é o principal elemento aí a gente refletir.
Ô, professor Mário, e por que é que a chegada dos filhos ainda pesa tanto aí na continuidade dos estudos e também na vida profissional, sobretudo para as mulheres, né?
A divisão de tarefa no cuidado, ela ainda é desigual, né? E sobrecarrega mais as mulheres, né? Em termos da bibliografia, já se fala até no... tem um conceito, né, que se chama penalidade da maternidade, né?
Uhum.
A literatura trabalha um pouco com isso, né, indicando que as mulheres frequentemente enfrentam não só mais dificuldades para contratação, progresso na carreira, acesso à educação, acesso à remuneração, quando comparada, né, a mulheres sem filhos e aos homens, né, ou seja, as mulheres com filhos numa condição mais desigual aí, né? Enfim, então... isso vem de uma cultura e que afeta, né, que implica essas outras situações da vida, né, da reprodução da vida.
Como a falta de políticas de apoio, como creches e flexibilização de horários, influencia esse cenário?
Tem um estudo que eu recomendo aos ouvintes, caso queira aprofundar, que já está publicado, encontra facilmente acessando pela internet, o Atlas da Permanência Materna, no Ensino Superior Federal Brasileiro, que é um estudo de duas colegas, Camila Eulálio Abreu e Ivana Moura. E o que as colegas fazem nesse Atlas mostra que boa parte das universidades públicas federais no Brasil até tem políticas de permanência para as jovens, né, para as mães estudantes, mas o acesso a essa permanência ainda é muito restrito. Existe uma política, mas ela é restrita quando acontece. Auxílios de forma pecuniária, né? Um auxílio bolsa, um auxílio creche, alguma coisa que ajude financeiramente o cuidado dos filhos. O que é importante, evidentemente, mas é insuficiente, porque o ideal seria que houvesse uma infraestrutura para atender a essas mães estudantes nas universidades, né? Porque quando oferece apenas um auxílio pecuniário, sobrecarrega o tempo, né? E a logística, né? Quer dizer, ela tem que, ainda que tenha um recurso monetário, mas ela tem que gastar tempo para levar o filho ou a filha a uma creche, a um berçário, etc., que pode ser longe da universidade, pode ser em horários não adequados, que compatibilizem com o estudo. Então, o ideal é que as universidades elas tenham uma infraestrutura para atender e que favoreça, que articule, né, a oferta de serviço às necessidades, né, de horário de aula, de tempo de estudo, etc. Então, as universidades elas precisam melhorar o atendimento, né, de permanência dos estudantes em geral e das mães em particular, de forma particular, mas não só de forma pecuniária, mas principalmente com infraestruturas adequadas, né, que façam que atenda essa necessidade do estudo, falando especificamente de universidade, né?
Ô professor Mário, o senhor comentou aí sobre alguns estudos, né, inclusive esse Atlas da Permanência Materna. Esses estudos, por acaso, indicam algum recorte de raça ou de classe nesses impactos com relação aí às mulheres?
Então, uma das constatações desse Atlas é que boa parte das universidades não tem uma informação disponível ao público. Pode até ter internamente, mas esses dados, inclusive elas, na descrição do trabalho que fizeram, comentam o quanto foi difícil acessar os dados, né? Muitas vezes elas tiveram que acessar coletivos de mães estudantes, né, PUC. E, claro, acessar também as páginas das universidades na internet, mas nem sempre tem informação disponível, seja em relação a gênero, né, em relação às mulheres, como também em relação à questão étnico-racial, da cor das estudantes, né? Então, esse silenciamento, ele também é bastante significativo, ele diz muita coisa, né?
Uhum.
Ou seja, é importante, e veja, não estou dizendo que as universidades não têm informação, talvez até tenha, mas elas não estão publicizadas, né? Então, um pesquisador como essas colegas que fizeram esse Atlas, elas não tiveram isso disponível, teve que ir lá, universidade por universidade, ver contato, pessoas... E, sobretudo, esses coletivos que se formou, né, em várias universidades, que participam de coletivo de mães, mães estudantes, né, nas universidades.
Uhum.
Né, mostrando o quanto é difícil acessar, né, o quanto é frágil esse sistema de informação, ou pelo menos com esses dados, né, pelas universidades.
Pois é, tá um trecho da entrevista com Mário Kuladoski, né, sociólogo, falando sobre a permanência, né, e os desafios de conciliar trabalho ou estudos com a criação dos filhos. E como ele bem disse, já desde o início aí da entrevista afeta majoritariamente as mulheres nesse contexto, já que majoritariamente as mulheres se dedicam à criação dos filhos. 1h44, a gente segue falando nesse ambiente de cuidado com filhos, né, com crianças, que é a vacinação, né, e um levantamento que foi divulgado fala de melhora na vacinação, né, na imunização de crianças aqui no país, o que é uma boníssima notícia, já que, né, a maior parte das vacinas está disponível gratuitamente. Lucas Batista está de volta conosco aqui para trazer essas informações.
Oi, Ivna, boa tarde para você, para Marcelo, Maurício, para todo mundo que está acompanhando a gente nesta sexta-feira. Pois é, uns dados foram divulgados na última semana pela Organização Mundial da Saúde e revela que o país deixou de fazer parte, inclusive, da lista das 20 nações com o maior número de crianças que nunca haviam recebido nenhuma dose da vacina pentavalente. No caso, aquela que protege contra doenças como difteria, tétano, coqueluche, hepatite B, meningite e também a pneumonia. Esses números revelam ainda uma queda expressiva das chamadas crianças zero dose. Ó, em 2023, eram 360 mil crianças nessa situação. Esse total caiu de 360 mil para 255 mil no ano de 2024 e, no último ano, teve uma queda muito maior, chegando aí apenas a 50 mil em 2025. A gente registra aí uma queda de quase 90% nesses últimos dois anos, entre 2023, né, quando era 360 mil, até 2025, quando esse número caiu para 50 mil. A gente tem uma fala da diretora substituta do Programa Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde, que é a Ana Catarina Araújo, que celebra esse avanço registrado no país.
A vacina DTP é uma vacina largamente utilizada no Brasil desde a década de 70 e ao longo do tempo foram incorporadas outras vacinas nessa mesma vacina. Então a vacina DTP ela protege para difteria, tétano e coqueluche. No Brasil nós utilizamos a vacina pentavalente, que além da DTP, ela também tem a proteção para hemófilos e também para hepatite B. Essa vacina ela tem a proteção para difteria, tétano, coqueluche, meningite por hemófilos e, como eu falei anteriormente, a vacina hepatite B, que são doenças graves e que são doenças que podem levar a óbito, à internação e até mesmo deixar sequelas. Então, essa vacina ela é ofertada no Brasil aos 2, 4, 6 meses. É ofertado também um reforço aos 15 meses e aos 4 anos de idade. E ela é disponibilizada em todas as unidades básicas de saúde do país que tem salas de vacina. Hoje nós temos em torno de 40 mil salas em todo o Brasil. Esse avanço ele reflete o fortalecimento das ações de imunização desenvolvidas pelo Ministério da Saúde em parceria com estados e municípios. As estratégias de vacinação no Brasil elas são baseadas na estratégia do microplanejamento, que é baseado na realidade local de cada território. Também intensificamos as campanhas de vacinação e a retomada dos dias de mobilização, a realização de busca ativa de crianças com esquemas incompletos, como também a busca ativa de crianças que não têm nenhuma vacina. O microplanejamento ele mapeia, né, essas localidades para irmos até ao encontro dessas crianças e ofertar a vacinação. como também a ampliação da vacinação nas escolas, o fortalecimento de salas de vacina, a melhoria dos sistemas de informação do Programa Nacional de Imunizações e o monitoramento contínuo das coberturas vacinais em todo o território nacional.
Aí a fala da Ana, a Ana Catarina Araújo, que é a diretora substituta do Programa Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde, e segundo a OMS e a Unicef também, esse resultado é fruto da recuperação da cobertura vacinal aqui no país e tem como objetivo, né, a busca ativa de crianças com esquema incompleto, vacinação nas escolas, reforço das salas de vacina e melhorias no sistema de registro das imunizações. Por isso que houve essa queda de quase 90% no número de crianças 0-12.
E é bem importante, né, pensar que além dos números, né, a vacinação garante que as crianças não tenham as doenças e caso tenha a doença não desenvolva sintomas que possa agravar a situação e levar à morte. Como ela falou, são vacinas que são aplicadas desde ali os primeiros dias, né, até a criança, o bebê tornar-se criança ali perto já de 2 anos de idade. E quando fala de tétano, por exemplo, é uma vacina que você vai tomar por toda a vida, a cada década, verdade, o reforço dela. Quando você olha o calendário de vacinação, a caderneta de vacinação, ela precisa de atualizações durante toda a infância, a vida, a juventude e vida adulta, até ser uma pessoa idosa, sempre tem vacinas para tomar. E lembrar, vacina é pacto coletivo. Então, não é uma decisão individual de cada cidadão ou sobre a sua família. À medida que você convive em sociedade, tomar vacinas é uma proteção para a sua casa e para as outras famílias também. O que a gente vê em vários países, quando há um movimento maior das pessoas não se vacinarem, é algumas doenças que, por exemplo, no Brasil tem uma vacinação constante e um número, né, de erradicação, como sarampo, por exemplo, em outros países, estou falando de 2026, está tendo surto de sarampo em outros países, porque tem um número grande de crianças que não foi vacinada e de adultos que não foram vacinados enquanto criança. Então, a doença vai passando de adulto para criança, de criança para outro adulto, gerando uma situação de saúde pública complicada. Então, vacinar é importante por isso.
Pois é.
1h50, ainda falando sobre crianças e adolescentes nesse momento de férias escolares para muitos deles, porque férias é sinônimo para muita gente de diversão, né? Para a criança é realmente ocupar o tempo dessa criançada fora da sala de aula, muitas vezes com um horário ali de aprendizado para não ficar completamente sem ler ou sem estudar, mas também com muita brincadeira. E os shoppings, né, os centros logísticos também têm programação de lazer, mesmo sendo ambiente fechado. Lucélia Pereira tem informações para a gente.
Julho é tradicionalmente um dos meses de maior procura por atividades de lazer voltadas ao público infantil. Com o recesso escolar e a criançada cheia de energia, a demanda por opções de entretenimento aumenta. Os shoppings passam a reunir, além do comércio, alimentação, cinema e programação infantil, tornando-se um dos espaços mais procurados no período. Dalila Caldas, que é gerente de marketing do Meg Shopping em João Pessoa, revela quais segmentos são os mais impactados pelo aumento no movimento do público infantil.
Esse mês de férias é sempre muito bom no shopping, principalmente entretenimento e gastronomia. A gente tem aí um aumento significativo, porque as crianças que não viajaram ou que também viajam, né, daqui próximo, né, como Recife, Campina, Natal, vêm para os shoppings para fazer parte, né, desse tour de férias das crianças. Então, é um impacto grande, principalmente para esses segmentos.
Receber o público infantil exige cuidados redobrados, com a preparação de experiências que encantem a garotada e reservem muita diversão nas férias.
Olha, o nosso cuidado é a atenção na escolha dos fornecedores, através dessas experiências, das oficinas, né, dos shows. Então, nós temos esses profissionais que estão preparados para receber as famílias e as crianças, né? Então, seja a pintura facial, seja as oficinas, tudo é pensado para encantar esse público. Nós fizemos, inclusive, um Instagramável onde acontecem algumas oficinas, algumas atividades, que é justamente para trabalhar essa parte lúdica, essa parte fora das telas, né, de compartilhar, de brincadeiras, e a gente acaba contribuindo aí para a diversão da garotada.
Mais do que um lugar para fazer compras, os shoppings querem ser uma opção de lazer durante as férias. A programação faz parte da estratégia para atrair os visitantes. De acordo com a gerente de marketing Dalila Caldas, a prioridade é oferecer experiências para as famílias, enquanto o consumo vem como uma consequência.
Então, hoje, para você se divertir com a família, não necessariamente você precisa ter um investimento. Pode vir até comprar. Hoje é o que os centros comerciais, os shoppings estão apostando, na experiência, no encantamento, e se comprar e se consumir, melhor ainda. O importante é fidelizar.
Lucélia Pereira para a Rádio Tabajara, uma emissora da EPC, Empresa Paraibana de Comunicação.
Obrigada, Lucélia, pelas informações.